CBN Pets, com Franciele Tien.
Dez horas e 7 minutos, bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre endoscopia. Apesar de provocar preocupações em muitas pessoas, endoscopia tem uma fama que não agrada muitos tutores. E é claro que a ideia de inserir um tubo na garganta pode parecer assustadora, mas é o jeito mais natural e menos traumático de se analisar o interior do corpo, pelo menos o corpo humano. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico veterinário Marcelo Morato. Bem-vindo.
Bom dia, Fran. Tudo bem? Obrigado.
Doutor, como que esse procedimento é realizado nos pets, igual no ser humano?
Exatamente. É bastante parecido com o do ser humano, né? Uma das diferenças que a gente pode destacar é a profundidade da sedação, né? O ser humano geralmente é feito uma sedação com uma medicação chamada propofol, né? Ele costuma fazer isso ambulatorialmente, né? Vai embora no mesmo dia ali. Nos pets também. Só às vezes a gente tem que colocar em plano anestésico um pouquinho mais profundo, né? Porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo, você não consegue fazer essa explicação. Agora, o princípio é exatamente o mesmo. A gente tem uma sedação que permite a gente entrar com a sonda, visualizar estruturas, coletar material ou remover objetos estranhos, que é muito comum nos pets, né?
Essa era uma das minhas perguntas, se pela endoscopia poderia retirar materiais.
Sim, e até você comentou, né, na introdução, que preocupa muito, às vezes, os tutores, né? A questão de colocar um tubo pelo esôfago. Mas veja, quando eu faço, por exemplo, é super comum de eu receber pacientes que comeram meia.
Nossa.
Super, super, super comum. Sem endoscopia, eu preciso de um procedimento cirúrgico. Eu preciso fazer uma laparotomia, eu preciso abrir o abdômen, abrir musculatura, abrir o estômago, remover essa meia, fechar o estômago, fechar a musculatura, fechar o abdômen. E uma cirurgia de trato gastrointestinal, como o estômago, é muito contaminada. E outra, é o estômago, que está o tempo todo em movimento, fazendo peristaltismo. A partir daí, eu preciso desse paciente em jejum por um período, até cicatrizar bem o estômago. Eu tenho risco de contaminação intra-abdominal. Quando eu faço isso por uma endoscopia, se o meu paciente chegar no hospital às 9 horas da manhã, provavelmente de meio-dia ele já está em casa.
É tranquilo, então.
Muito tranquilo, muito menor risco, né? Claro, eu tenho muitas diferenças, esse paciente pode estar com essa meia há 2 semanas no estômago, já pode ter uma gastrite mais grave e tudo mais. Estamos falando assim, né? Aquele animalzinho que engoliu, o tutor viu, já leva, às vezes em 2 horas ele já está em casa.
E às vezes acaba nem percebendo também que o animal comeu alguma coisa.
Fran, deixa eu confessar pra você. Eu tenho uma cachorrinha, Saori, que é uma vira-latinha, tá? Nós vimos ela, eu vi ela comer a meia do meu filho. Né? Meu filho vai fazer 3 anos de idade, uma meinha pequenininha. Levamos pro hospital pra fazer endoscopia. Ela tinha outras 2 meias no estômago dela. Então ela tinha 3 meias, 2 das quais a gente não tinha visto, ela não chegou a ter sinal clínico, quando nós vimos aquela que a gente levou. Então realmente, às vezes, a família do pet não vê. Né? É depois, quando começam os sinais clínicos, às vezes de parar de comer, ou de ter um vômito, uma regurgitação, que vai procurar um serviço veterinário e vai encontrar daí esse objeto estranho, às vezes através de uma ultrassonografia, de um raio-x.
E quando realizar esse exame, além de comer objetos estranhos?
Então, como exame, vamos falar de endoscopia como exame, né? Quando eu tenho principalmente sinais gastrointestinais, vômito, regurgitação, anorexia persistente. Então, eu tenho um animalzinho que tem vômito, aí eu começo a tratar esse vômito dele. Primeiro eu descarto, né? Eu vejo que ele não tem uma infecção grave, ele não tem, por exemplo, um objeto estranho, ele não tem uma infecção viral, né? Não tem nada disso. Ok, então eu começo a tratar esse vômito. Geralmente, jejum, antieméticos, protetores gástricos. E esse animalzinho continua vomitando. Aí passa a ser necessário uma endoscopia para entender por que esse animalzinho está sendo refratário ao tratamento. Um problema muito comum que a gente tem se chama hérnia de hiato. A hérnia de hiato é quando eu tenho uma protrusão do cárdia, que é o esfíncter de entrada do estômago, em relação ao esôfago. Com isso, o ácido gástrico que fica dentro do estômago, o estômago é preparado para esse ácido gástrico. Né? O estômago ele tem uma proteção contra esse ácido. O esôfago não tem. Então, esse ácido começa a passar por esôfago e irritar muito aquilo ali. E aí eu começo a ter muita regurgitação, muito desconforto do meu paciente.
E aí vem
a isso eu vejo com a endoscopia. E aí, obviamente, com a evolução disso, né? Eu sempre costumo explicar dessa forma, o vômito ele aparece devido a uma lesão, mas o vômito causa uma lesão. Então, vira meio que uma bola de neve. Uma lesão causa um vômito, que causa uma lesão, que causa outro vômito, que causa outra lesão, até que eu tenho uma úlcera gástrica. né? E aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque a úlcera gástrica oferece uma entrada para as bactérias causarem uma infecção.
Isso, o vômito acontece muito fácil com gatos.
Sim, sim, sim. O gato, ele tem uma particularidade que um terço do esôfago dele é de musculatura esquelética. Uhum. Ou seja, ele tem controle sobre esse esôfago. Então, o gato, ele tem uma facilidade muito grande para vomitar quando ele quer, né? Uhum. Então, se o gato, por algum motivo, ele pensa, ah, tô sentindo um mal-estar, alguma coisa, ele pega e ele vomita por vontade própria. Uhum. O cão, geralmente, vai procurar comer coisas que irritem o estômago. Por exemplo, grama, uhum, né? Por isso que você vê muito cãozinho comendo grama. Geralmente, é porque ele não tá bem do estômago e ele quer forçar um vômito.
Eu não sabia dessa situação. A gente, uhum, sempre fala, não, é para melhorar o estômago, como se fosse um chá de boldo que a
isso
gente toma.
De certa forma, tá certo. É para melhorar o estômago, uhum, né? Eu costumo brincar que os cães, ele tem aquela sabedoria antiga da avó da gente. Porque eu lembro que a gente ia viajar, às vezes, sentia mal no carro. E minha avó falava, enfia o dedo na garganta que passa. Para esvaziar o estômago, né? E é exatamente isso que eles fazem. Eles vão buscar essa grama, porque isso irrita o estômago, faz eles vomitarem. E daí, muitas vezes, isso alivia, dependendo do, uhum, que tá causando o mal-estar deles.
Doutor Marcelo, qual foi o objeto mais estranho que o senhor achou dentro de um animal?
Boa. Uma toalha de banho. Um paciente São Bernardo, né? Uhum. Um paciente bem grande. Ele veio, na verdade, por uma queixa de torção gástrica, né? E quando nós fizemos o procedimento nele, tinha literalmente uma toalha de banho, mas daquela toalha de praia, aquela bem grande, inteira. Ele comeu como se fosse um macarrão, né? A gente removeu, que se lavasse dava para usar. Essa acho que foi a mais bizarra, assim, pelo tamanho, principalmente.
É, não, eu tô aqui imaginando, ele engoliu uma toalha de banho, porque eles mastigam, rasgam...
Não rasgou nada. Tava inteirinha. Por isso que eu brinco, que foi que nem como se tivesse sugado um macarrão, que ele engoliu aquilo lá. E junto, nesse mesmo estômago, tinha muita jabuticaba. Ele comia bastante jabuticaba, então tinha muita coisa assim. Então esse eu acho que foi o mais bizarro, assim, que eu consigo lembrar. Mas a gente já encontrou muita coisa, tá? Meia, pano, plástico... brinquedo, muito pedacinho de brinquedo, chupeta, uhum, de bebê, né, de criança também, agulha também a gente pega, mais em felinos, uhum, até, mas são bem variado, assim, os objetos.
Quando se faz endoscopia, como que é a preparação e a recuperação?
Depende do objetivo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma endoscopia diagnóstica. O meu objetivo é observar, olhar aquele estômago e, quem sabe, coletar um material para biópsia. A gente tenta fazer um preparo de jejum, né, desse paciente, para eu ter um estômago bem vazio, para eu conseguir observar muito bem o que tem lá dentro. Quando eu tenho uma endoscopia devido a corpo estranho, ela costuma ser um pouco mais emergencial. Porque, uhum, quanto antes eu remover esse objeto, menos lesão ele vai causar no trato gastrointestinal e menor a possibilidade de passar para o intestino. Porque um objeto que passa para o intestino, geralmente eu já não consigo mais resolver por endoscopia, né? Porque eu não tenho acesso a essa, uhum, a essa porção do trato gastrointestinal, e ali eu costumo ter lesões bem mais graves, Fran. Então, o intestino, como ele está em constante motilidade, principalmente se eu tiver um objeto linear. Uhum. Então, imagina um pedaço de pano, pode ser, ou talvez um fio, um barbante, né? O intestino começa a fazer o peristaltismo tentando jogar isso para frente, mas uma porção dele está preso lá dentro do estômago, uhum, ou às vezes até lá na boca ainda. Né? Uhum. O intestino tentando fazer esse peristaltismo, ele começa a se acumular, ele começa a preguiar, né? A gente chama de plissamento. Uhum. Esse plissamento tira a vascularização e aí eu tenho uma necrose no intestino. Uhum. Com isso pode cair fezes, por exemplo, na cavidade abdominal. E aí já começa a ter uma preocupação bastante grande. Às vezes essa cirurgia, ela deixa de ser só uma retirada de corpo estranho e eu tenho que fazer a retirada de uma porção do intestino.
Aí, né? Fica um pouquinho mais
aí começa a complicar bastante. Então, quando eu tenho uma endoscopia para corpo estranho, eu tento fazer o mais rápido possível. Uhum. E aí não dá tempo de eu fazer esse jejum. Uhum. Então, às vezes a gente entra e tem alimento, tem ração lá dentro do estômago e a gente acaba bem que tendo que lidar com aquilo ali.
Uhum. Tem uma ouvinte, ela não quer ser identificada, ela pergunta assim, se questões de mau hálito também, se ela pode pedir uma endoscopia para ver se esse mau hálito não tem alguma coisa relacionada ao estômago.
Eu diria que pode ter, uhum, tá? É menos comum. O mau hálito é muito comum nos pets, né? Nos cães e nos, uhum, gatos, porque eles não têm o hábito de escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia. Então é super comum que eles tenham esse mau hálito. Eu creio que Se ela primeiro, junto ao médico veterinário de confiança dela, descartar as causas mais comuns, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Quando a gente escuta barulho de casco, eu tenho que pensar que está vindo um cavalo, não um camelo. Então, os diagnósticos da endoscopia são mais raros de terem a ver com mau hálito do que, por exemplo, o tártaro. Né? A sujeirinha ali do dente. Às vezes só isso já vai resolver. Às vezes tem uma úlcera na boca. Se é um gato, por exemplo, ele pode ter uma doença autoimune. Então a primeira coisa que eu pensaria seria descartar essa parte. Se essa parte for descartada e se mantém esse mau hálito, e um mau hálito exagerado, que o médico veterinário possa confirmar, aí sim a endoscopia é recomendável, com certeza.
A recuperação deles é rápida logo após?
Depende, mais uma vez. Então, por exemplo, um corpo estranho acabou de ser engolido, eu vou lá e tiro. Muito, 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 muito rápida, tá? Extremamente satisfatória. Agora depende se eu tenho alguma questão a mais ali acontecendo nele. Mas aí eu tenho que entender que essa recuperação ela pode ser dificultada não devido à endoscopia. A endoscopia é muito, muito pouco invasiva, tá? Muito pouco invasiva. O trato gastrointestinal é contaminado, é muito maleável, sabe? Então, para eu fazer esse acesso, as pinças utilizadas são muito pequenas, muito sensíveis, não machucam. Então, a endoscopia em si tem uma recuperação excelente. Agora, depende de quais comorbidades esse animalzinho tem. Uma outra coisa que a gente usa muito em endoscopia é para tumores no trato gastrointestinal, né? Tumores em esôfago, tumores na entrada do estômago ou dentro do estômago também. Então, por exemplo, se eu tenho um animalzinho que tem um tumor lá dentro e eu vou usar a endoscopia para coletar uma biópsia, geralmente eu seguro esse animalzinho internado mais tempo. Porque eu não sei o que esse tumor pode fazer, como esse tumor pode se comportar depois da coleta dessa biópsia.
Tem ouvinte também perguntando com a questão assim, a barriguinha do meu cachorro está inchada. Fazer endoscopia também é a melhor coisa?
Mais uma vez, descartar as causas mais comuns dessa barriguinha estar inchada. E aí entra muita coisa, né, Fran? Por exemplo, que idade tem esse animalzinho? Qual a raça dele? Qual o porte dele? Muitos cães têm o abdômen abaulado, que a gente chama, que é essa barriguinha inchada, né? Quando muito filhotinho, pode ser uma verminose. Quando um cãozinho um pouquinho mais velho, pode ser uma doença endócrina. E esses dois são muito mais comuns do que, por exemplo, um corpo estranho, um tumor gastrointestinal, que seria necessário fazer endoscopia. Então, a primeira coisa que eu penso é descartar. A endoscopia, como é um procedimento feito sob anestesia, ele não costuma ser primeira escolha. Primeiro, eu vou fazer uma ultrassonografia, que também tem um excelente poder diagnóstico. Né? Com a ultrassonografia, eu vou conseguir observar todos os órgãos abdominais, estômago, intestino, baço, fígado, rins, tudo aquilo ali. E aí, geralmente, é a ultrassonografia que vai me indicar, precisamos de uma endoscopia, tá? Ou a radiografia também, né? A radiografia, às vezes, se faz bastante importante porque eu tenho toda a parte do esôfago torácico, né? Até a chegada no estômago, então também pode observar. Então, primeiro esses exames, depois uma endoscopia. Nunca de primeira escolha dessa forma.
O senhor falou sobre a questão da hérnia de hiato, problemas gástricos. Existem alimentos que podem provocar ainda mais esse...
Sim, sim. Nós temos alimentos que são contraindicados para os pets, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em frutas. Né? As frutas cítricas, elas não são indicadas para os animais. Eles não vão digerir bem isso, eles podem ter uma gastrite. Carne de suíno, né? É péssimo para o animalzinho. Até porque geralmente a carne de suíno, quando a gente faz ela, a gente tempera de uma forma mais forte, né?
Então, isso também vai fazer mal. Eu não sei se existe, mas eu nunca vi, por exemplo, nenhuma alimentação para cães ou gatos que seja de carne suína.
Geralmente a gente não vai ter, porque não é uma proteína que os animais eles recebem tão bem. Eu não vou te dizer que não existe. Hoje a gente tem várias formulações, né? Lá no hospital a gente tem a doutora Bárbara, né? Que é a nossa Nutri. Então ela formula, às vezes, dietas e pode ser que seja escolhido algum tipo de carne. Não vou te dizer que não. Mas aí tem que ser feito um preparo muito correto, uma dieta muito correta, às vezes uma necessidade muito especial daquele animalzinho. De forma geral, não, porque eles não vão receber bem. Não recebendo bem vai causar gastrite. E aí entra na bola de neve que a gente falou, né? A gastrite vai causar o vômito, vai causar mais lesão, eu chego numa úlcera e às vezes se é um animalzinho que não é imunocompetente ou não é completamente imunocompetente, eu posso ter complicações.
Doutor, quais são as outras considerações com relação à endoscopia? Que é preciso aquele tutor ficar mais atento e procurar logo o veterinário?
Sempre que você tiver sinais clínicos gastrointestinais do seu pet, entre em contato com o seu médico veterinário. Às vezes a gente fica naquela coisa em casa de vou esperar, se não passar eu levo, né? E isso pode agravar bastante. Principalmente se o seu pet tem acesso a objetos que ele possa ingerir. Ah, eu tenho meu cachorrinho, que ele fica em casa comigo, eu tenho um filho pequeno, então tem brinquedo pequeno espalhado por tudo que é lado e tal. pô, um vômito pode ser uma coisa bastante grave, porque já pode estar indicando um corpo estranho e uma lesão gástrica muito mais grave. Então a gente pede que dê uma atenção mais rápida para isso. E principalmente, busque um serviço de endoscopia, porque esse serviço ele vai evitar uma cirurgia, né? Então às vezes a gente tem um paciente lá que por causa de uma meia que ele engoliu, tem que passar por uma cirurgia, 2, 4 dias de internação, coisa que às vezes você consegue resolver em horas, né? A endoscopia é muito tranquila, ela é muito segura, depende dos casos, mas no geral muito segura, então a gente recomenda bastante hoje em dia o uso dela.
Aqui é um elogio da Luciana Machado, que ela falou assim que ela levou a cachorra dela, porque ela achou que a cachorra estava um pouquinho gordinha. Aí fizeram o ultrassom, ela, a cachorrinha estava esperando
aí, filhotinhos.
Tinha neném. Então ela faz elogio. Falou, o doutor Marcelo é que descobriu que
legal,
a menina
obrigado,
estava
Luciana.
Esperando o neném. Doutor Marcelo, para encontrá-lo, como...
No Hospital Vida Pets, né? Na verdade, todo o grupo Vida Pets, tem a unidade do Lago, onde a gente tem o Banho e Tosa, tem o hospital que fica na General Osório ali, que é o hospital, o maior hospital da região, bem completo, serviço de endoscopia também acontecendo lá, né? Na unidade, temos também a unidade de Toledo, tá? Então, em qualquer uma dessas unidades vai conseguir encontrar a gente aí pro serviço. E se procurar no Instagram também, tem o @VidaPets, que tem toda a parte do hospital, e o meu, que é o @MarceloMoratoVet.
Muito obrigada, doutor Marcelo, por participar mais uma vez aqui conosco.
Obrigado, eu sempre que você chamar, eu vou estar aqui.
Muito bem, 10 horas e 23 minutos. CBN Pets volta na quinta-feira que vem. Música.